do Senhor em Gálatas, capítulo 4, onde vamos ler os versículos de 8 a 11. Gálatas, capítulo 4, versículos de 8 a 11. Gálatas 4, a partir do versículo 8, assim nos diz a inerrante palavra do Senhor. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não são. Mas agora, que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses, e tempos, e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Vamos orar. Senhor Deus, humildemente nós te pedimos a iluminação do teu Santo Espírito nesta noite, para que possamos compreender ainda mais a tua Santa Palavra e viver de forma livre como teus filhos que somos, e aqueles que aqui entraram ainda em cadeias, que esta noite mesmo o Senhor possa quebrar os grilhões da prisão do pecado, que eles possam encontrar a verdade plena em Cristo Jesus. Muito obrigado também pelo privilégio que nós temos de colaborar com os dízimos e ofertas, que isso realmente possa crescer para virar ainda mais pessoas, teu reino de forma visível, sair desses portões ainda mais e teu nome ser conhecido em todos os cantos do planeta. Muito obrigado, portanto, por tudo. E nos ilumina agora, mais uma vez eu te imploro, em Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Crianças, um dia, Deus permita, e para a alegria dos seus pais, você vai se formar em que eu não sei, médico, advogado, engenheiro, pastor. E naquele dia da sua formatura, vai ter um outro estudante, talvez possa ser até você, que vai ser o chamado orador. E aí, se você lembrar dessa pregação daqui a 10 anos, você vai dizer bem que o pastor Léo disse. Você vai ver uma pessoa que ela vai fazer o histórico, um resumo de tudo que aconteceu no curso. Todo orador de faculdade é a mesma coisa. Vai lá e vai falar das noites sem dormir, vai agradecer o pai, a mãe, o irmão, o namorado, o filho. Mesma coisa. E provavelmente você vai fazer a mesma coisa. Quer agradecer ao meu pai, minha mãe que me ajudou, minha irmã, minha namorada, se já tiver, meu namorado, meu marido, se já for casado. Isso é certo. E aquele momento vai ser mágico, você vai olhar e naquele momento que o orador faz isso e que você vai, a sua memória também vai voltar lá para trás. Aí você para e pensa numa coisa. Você que amanhã vai começar as suas aulas. Você tem mais saudade das suas férias ou das aulas do ano passado? Você vai dizer, das férias, pastor? É óbvio. Eu tenho que estudar porque eu sou obrigado. Eu até gosto, mas em última análise é isso. Muito bem. Nesse mesmo cenário, o que a gente aprende com esse texto, criançada, é de que os Gálatas, eles eram livres. Eles já foram libertos da escola, por exemplo, eles não tinham mais que seguir lei nenhuma que não fosse a de Deus, que é a mais importante que tem, e não submeter a mais nenhum tipo de grilhão, eles não tinham mais que fazer trabalho. Seria como se você tivesse de férias, chegasse para a mamãe: mamãe, eu quero fazer um trabalho de química. Mamãe, eu estou morrendo de saudade da escola, faça um ditado comigo. Você fez isso nas suas férias? Eu até espero que não. A sua própria mãe ficaria preocupada. E a mesma coisa que agora um médico, um engenheiro, ele não vai olhar para trás e vai dizer: rapaz, que saudade das noites sem dormir, do trabalho do confuso. E aí agora, é isso que os Gálatas estavam fazendo. Ao invés de usufruir a liberdade que eles têm em Cristo, não. Eu quero fazer a tarefa de casa. Eu quero ficar a noite sem dormir, como eu era antigamente. O mundo, criançada, sempre vai tentar escravizar a gente, por melhor que soe, por mais bonito que pareça, eles sempre serão tirano sobre a nossa vida. E Cristo, o único Senhor que é capaz de nos libertar. Aprenda isso desde cedo, para que você possa viver a perfeita liberdade em Cristo Jesus. E que o Senhor aplique essa palavra em seus corações. Irmãos, o texto que a gente leu, ele é uma continuação, tá certo? Eu sou bem ciente disso. Todo o capítulo 4, ele é um grande argumento do apóstolo Paulo. Onde do 1 ao 7, que nós vimos semana retrasada, ele vai mostrar exatamente como nós éramos escravos e agora nós somos filhos, que temos o Espírito de Deus que clama a Abba Pai. E aí, logo após isso, ele vai dizer outrora, no versículo 8 que a gente leu. Então, perceba que ele não para o raciocínio, ele continua. Mas, pastor, porque o senhor interrompeu? Por puros fins aplicativos. Tá certo? Ou seja, para a gente poder trabalhar um pouco mais esses aspectos, como eu falei, da filiação semana retrasada. Hoje, falar um pouco mais desse aspecto da escravidão. Tá certo? Vou olhar um pouco mais para o passado até. E na próxima semana, que seria também uma continuação, a gente vai ver o apelo emocionado, né, não apenas de um pastor, mas como se fosse de uma mãe. Essa é a própria comparação que o apóstolo Paulo faz ao perceber para onde a igreja dos Gálatas estava caminhando. Tá? Então, apenas a divisão, ela é apenas estrutural, tá certo? Não ideias, o raciocínio é continuado, para que a gente possa ver bem. Tá bom? Então, dito isso, no versículo 8, o apóstolo Paulo, quando ele vai dizer no versículo 7 que a gente viu, mas vamos só recapitular lendo aqui Gálatas 4, 7, que diz: de sorte já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Aí ele continua: outrora, ou seja, antes, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. E aí veja, irmãos, apesar de eu acreditar sim, que aqui o texto, Paulo falando com a igreja dos Gálatas, a igreja das Galácias, tá certo? Como ele fala no capítulo 1, que era uma igreja por natureza, uma cidade, perdão, gentílica, e onde tinha templos de adoração em tantos lugares ali por dentro, e tantos outros deuses. Eu realmente acredito que o apóstolo Paulo tem isso em mente, de pessoas que realmente não conheciam o Deus da Bíblia, o Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus do Novo. Eles conheciam, foram criados conhecendo quem é Zeus, o panteão de deuses romanos, ou simplesmente filosofias. E eles nunca ouviram falar do Deus das Escrituras. Eu realmente acredito que esse é a ênfase principal e o foco principal, tendo em vista a própria geografia da Galácia. Contudo, tá certo? É improvável que o apóstolo Paulo esteja se referindo apenas a isso, tendo em vista o todo da igreja. Dele mostrando, talvez, para os próprios crentes que ali estavam presentes, que conheciam a palavra de Deus, seja através pregada do próprio apóstolo Paulo, como ele vai mostrar mais na frente, ou que conheciam bem as escrituras do Antigo Testamento, que todo ser humano, ele nasce escravo, sem exceção. Que todo ser humano, ele serve por natureza, há um Deus, que por natureza, ou seja, esse Deus, ele não é, no seu centro, uma divindade. Só existe um Deus, e a Bíblia toda repete isso, toda a questão. Então, quando o apóstolo Paulo vai dizer aqui, que servem a Deus, que por natureza não são, ele só agrava a realidade da questão. Que aquelas pessoas, fazendo o que estavam fazendo, e aqui eles estão falando de crentes, no passado, como nós, servíamos a deuses falsos, a deuses que não são, mas que clamam ser isso, e que nós os servimos com alegria. Por quê? Porque ele nos agrada. E aí, quando o apóstolo Paulo, e eu vou tentar expor todo o texto para depois cair para a aplicação, aí veja quando ele vai mostrar de que aqueles deuses que eles serviam antes, aí no versículo 9 ele vai dizer, mas algo mudou. Então vocês serviam as deuses que por natureza não são. Aí versículo 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus. Pronto. Porque o antes sendo conhecido por Deus aqui é fundamental. Porque ser conhecido por Deus é mais importante do que conhecer a Deus. E isso é fácil de entender. E aí eu vou dar um exemplo até bem palpável. Quando eu estava em São Paulo, eu fiquei a uns, mais ou menos uns 10 metros, no máximo, do Vin Diesel, de Velozes e Furiosos, o ator. Aí se você perguntar para mim, pastor, o senhor conhece Vin Diesel? Eu posso ser maldoso e dizer, pessoalmente. Não apertei a mão dele, não falei nada. Ele estava lá no palco, eu sentado, a 10 metros de distância do homem, realmente é grande. Agora, imagine a pergunta contrária. Vin Diesel, você conhece Leonardo? Aí ele vai dizer, nunca vi mais gordo. Agora imagina se ele me conhece. Ah, eu percebi aquele sentado de camisa preta lá no meio. Ele diz, caramba, ele percebeu em mim. Se eu perguntar para você, em qualquer artista, você vai dizer, conhece fulano? Conheço. Você conhece o presidente do Brasil? Conheço. Conhece Tom Cruise? Conheço. Agora a pergunta contrária, ele conhece você? Resposta, não. Não. Talvez você nunca nem tenha visto pessoalmente, ele não sabe nem quem você é. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. A importância que é isso da magnitude do que é o Evangelho. Não é o fato de que você conhece a Deus, mas é o fato contrário, que Deus te conhece. E isso que é assustador. Porque quando você parar para pensar que muito mais do que eu conheço a Deus, mas é um Deus que me conhece, você vai dizer, pastor, não dá não. O Deus que sonda mente e corações, que percebe todos os meus atos, esse Deus me conhece, e conhecer no sentido bíblico não é simplesmente dizer sim, conheço, já falei com ele uma vez. Mas é conhecer de tomar conta. Como o próprio apóstolo Paulo usa lá em Romanos, aos que conheceu de antemão, chamou, predestinou, justificou e glorificou. É isso que o apóstolo Paulo, ele fica assim perplexo, porque isso é uma argumentação perplexa do apóstolo Paulo. Ora, vocês são conhecidos de Deus, Deus os conhece pelo nome. Antes da fundação do mundo, ele já tinha chamado vocês para serem seus filhos, para terem o Espírito de Deus, para ser Abba Pai, e providenciou tudo isso. E aí ele fica estatelado com a segunda parte do 9. Como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar? Ele fica perplexo, meus filhos, como ele mesmo vai usar essa linguagem no final desse capítulo. Vocês têm um Deus que conhece vocês. E vocês estão querendo voltar essa escravidão a deuses falsos? Voluntariamente. Vocês estão querendo voltar lá para trás? De fazer o que vocês não são obrigados a fazer, na verdade, de voltar a fazer o que vocês foram libertos de fazer. Foi como esse exemplo que eu dei às crianças. Me aponte uma pessoa que tem saudade de fazer tarefa de casa. Uma só. Ah, pastor, morro de tempo. Você pode até chegar para uma criança e eu vou concordar que elas são felizes hoje e não sabem com a vida de escola. E eu concordo. Mas eu dou dúvida que sua melhor lembrança da escola é foi uma tarefa de matemática que minha professora passou na oitava série. Você vai lembrar das brincadeiras, da confusão, da perna do seu amigo que você quebrou, do tombo que você caiu, de uma menina que você se apaixonou, de um namoro de infância, sei lá. Mas se eu me lembrar de uma tarefa, eu até brinquei recentemente com... né, eu deixei claro isso, que eu comecei e fiz um ano de engenharia, eu sempre brinco, que quando eu comecei cálculo, vi que aquilo não era de Deus, eu abandonei. Entendeu? Não é de Deus não, meu filho. Isso aqui, eu não me envolvo com satanismo não, hein? Larguei essas práticas. Brincadeira com todos os engenheiros presentes, matemáticos, estatísticos. Tá certo? Mas o ponto é justamente isso. Eu fiz um ano de engenharia. Agora, se você colocar um integral, uma derivada na minha frente, eu vou dizer, isso é obra do demônio. Eu não sei o que é isso, não. Agora, me pergunte da viagem do ônibus Candeia dos Irmãos que eu fiz até a faculdade, que eu dei para você em riqueza e detalhes. O grande ponto está exatamente aí. É isso que está acontecendo com os Gálatas. Eles estavam se pegando aos rudimentos, fracos, pobres. e dizer, é isso que a gente quer, eles tendo acesso a tudo, como eu vou aplicar melhor já já. Ele vai dizer, não, é isso que a gente quer. Quer voltar ao passado, quer voltar à tarefa de casa, quer voltar à comida ruim, quer voltar a comer comida podre. É isso que a gente quer. Aí o apóstolo Paulo, no versículo 10, ele pontua exatamente onde é que está guardar dias, meses, tempos e anos. Porque percebam que era a maneira exatamente deles tentar esconder toda espiritualidade, era usando um raciocínio que é se esconder à luz do dia. Como assim? Se esconder à luz do dia. Ah, eu poderia dizer que é um exemplo de ficção, mas não é lá toda a verdade. Quando você conhece, por exemplo, alguma pessoa que ela não é chegada a muito banho, por exemplo. Essa pessoa, via de regra, ela é cheirosa ou fede? Cheirosa. Porque ela taca perfume. Para justamente não tomar banho, ela taca perfume. Taca desodorante 48 horas. Para que justamente ele não faça aquilo lá. Então, como é que ele se esconde em plena luz do dia? Se maqueia. A espiritualidade falsa, que era desses gálatas aqui, é a maneira mais fácil que a gente tem de esconder o nosso retorno à escravidão. Porque está na frente de todo mundo, e para todo mundo é bom. Olha como ele é um religioso todo certinho. É isso que o gálatas está apontando. Paulo está apontando, perdão. Olha como é um religioso todo certinho. Olha como ele obedece todo o calendário. Quem é que vai dizer que aquele homem está na escravidão? Chegando cedo na igreja, sentando nos primeiros bancos, fazendo além do que é pedido e que não deveria fazer. Quem é que vai dizer que aquele homem está voltando à escravidão? É o contrário. Um homem perfumado desse, ele não pode estar podre. E aí o apóstolo Paulo conclui o raciocínio, dizendo, receio de vós tenho eu trabalhado em vão para convosco. E aqui, meus irmãos, eu nem vou trabalhar isso agora, porque é exatamente você vê como se fosse o desabafo, o suspiro do apóstolo Paulo. Meu amigo, fui eu que preguei o evangelho para vocês, não foi outra pessoa. Então, percebo a agonia do apóstolo Paulo de ver a igreja que ele mesmo pregou o evangelho lá, se desviando rapidamente, como ele fala isso várias vezes. E aí o apóstolo Paulo, quando ele vai medir exatamente se fosse o seu trabalho, ele vai dizer, parece, e aí esse parece é fundamental, que o trabalho foi em vão. Quais são as aplicações que isso podemos trazer para o nosso dia a dia e aplicar a nossa vida de forma prática? Eu sim espero. Separei 4 e preste bem atenção. A primeira é exatamente a fraqueza espiritual, tá certo? Daquelas pessoas que não entendem o que é a salvação. Como assim, pastor? Irmãos, eu costumo falar isso e com toda tranquilidade. Essa frase, vocês voltam a me ver repetindo, que é uma frase que eu aprendi com o reverendo Maeli. Todo movimento de reação é extremado. Quando você se reage a algo, a sua tendência sempre é ser extremado. Né? Sempre é ser extremado. Então, dito isso, nós, como presbiterianos, a nossa tendência ao movimento pentecostal é ser extremado para o outro lado, ser cético. Essa é a mais pura verdade e eu não tento nem esconder isso. E aí o que acontece no nosso erro de ser cético? A gente pensa que milagre não acontece. Ou, na verdade, a gente diminui a nossa visão de milagre a coisas que simplesmente dizem respeito a nós. E até isso a gente não para para pensar, por exemplo, como nós éramos e como agora nós somos, e a gente é incapaz de dizer isso é um milagre. Se eu perguntar para você, me diga um milagre que aconteceu na sua vida, provavelmente o que vai vir na sua cabeça é a cura de uma pessoa. Eu vou dizer logo, os padrões. a cura do seu pai, a cura da sua mãe, uma cura para a sua vida, uma amiga sua que estava sem emprego e conseguiu, uma mulher que ia perder a casa e não perdeu, uma pessoa ou que perdeu a casa e ganhou tudo. Ah, pastor, isso é um milagre. E eu não vou ver negando, não. Quer dizer, concordo. Mas eu vou perguntar, na sua vida, me diga um milagre. Estou falando com você, crente. Me diga um milagre, um só que aconteceu na sua vida. Pastor, o senhor pode dizer que é um milagre o senhor ter casado. Eu vou dizer, concordo. E muitos homens aqui vão dizer também, eu casei, eu concordo. Na verdade, a maioria é absoluta. Mas tá, a parte de você que é solteiro, não casou ainda, isso não pode dizer, né? Mas por que a gente não fala assim, a salvação de bate e pronto? Eu tenho, pastor, um grande milagre, qual? Eu era cego, agora vejo. Eu era escravo, agora sou livre. Eu era escravo, agora sou filho. Eu não tinha casa, agora tenho uma casa celestial. Eu comia da podridão do mundo, agora como do pão do céu. Quer milagre maior do que esse? Pastor, mas isso é tão subjetivo. E eis o problema. Que a gente não para meditar que a gente era escravo e a gente agora é livre. É isso que o apóstolo Paulo urge eles a lembrarem. E sabe o que é interessante? Obviamente, não concordando com a teologia, pergunte a qualquer rabi hoje, por que você celebra a Páscoa? Óbvio que eu não concordo com a teologia deles. Mas um ponto, eles citam o texto de Deuteronômio para dizer, para lembrar que a gente era escravo e hoje a gente é livre. Será que quando a gente vem aqui à igreja, ou quando a gente está em casa, nos nossos devocionais, no nosso dia a dia, a gente para pensar o quão livre nós somos e os privilégios que nós temos? E aí, permita-me já emendar com a segunda aplicação. É porque a gente sempre tem a tendência de lembrar do nosso cativeiro apenas das coisas boas. Porque quantas pessoas você não conhece, talvez seja até o seu caso, que diz assim, ah, pastor, olhe, eu sou crente, mas olhe, quando eu não era crente, as coisas eram mais fáceis. Eu tenho essa impressão. Quando eu era ímpio, as portas se abriam mais, as pessoas falavam comigo mais, eu tinha um emprego, eu era popular. Aí eu entro na igreja, braft! Eu tenho saudade disso, pastor. E aí, a gente começa a olhar para os nossos tiranos, para os nossos captores, como sendo uma coisa boa. Ah, eles não são tão maus assim. São bons, eles dão comida para a gente. Chegue para um leão no zoológico, se você pudesse, hipoteticamente, conversar com ele. Você quer ficar aí preso? E aí, dentro desse exemplo, aí eu, quando eu, preparando o sermão, me lembrei, eu disse, rapaz, não preciso nem citar esse exemplo. Vou citar o exemplo, mas baseado em outra pessoa. Você até trouxe para ler bem esse diálogo, que é de uma revista que eu particularmente gosto muito, acredito que ninguém leu aqui na igreja, chamada Os Leões de Bagdá, foi até traduzida em 2008, eu li ela em inglês ainda, O Orgulho de Bagdá, o nome dela original, que conta a história de 5 leões, hipotética, obviamente, que fugiram, foram soltos do deserto, no zoológico do Iraque. Aí uma nunca se conformou com o cativeiro, e a outra, meu amigo, esse cativeiro é bom demais, a gente não precisa caçar, a gente está aqui todo dia, eles jogam comida para a gente o tempo todo, tu está reclamando porque tu está comendo. E ela sempre falava, eu sou presa, eles são raptores, eles são tiranos. Não, eles alimentam a gente, aí quando eles são soltos, quando eles estão em liberdade, em certo momento da história, essas duas leoas encontram um leão preso. Em outro lugar. Encarcerado, já fraco, deprimido, doente, magro. E a leoa fica, como? Por que vocês estão assim? Aí ele fala, os raptores. Ela, como? Os raptores não são maus. Não para os nossos, pelo menos. E aí essa leoa mais velha diz essa frase que eu acho fantástica. Ela diz assim, não importa como eles nos tratavam. Aqueles que nos mantiveram cativos sempre serão tiranos. Se tivéssemos continuado como estávamos, teríamos terminado sufocados por uma coleira como esse pobre leão. Não importa o como o mundo lhe trata, ele sempre vai querer escravizar você e você vai gostar daquela algema. E quer ver uma coisa disso? Como é interessante? Você pode chegar para mim e dizer: pastor, faz 20 anos que eu não assisto Big Brother, e eu acredito, eu estou no seu time, mas você sabe que vai começar já já. É impressionante. Faz 20 anos que eu não assisto aqui, mas você sabe que vai começar já já. Quando? Não sei, mas eu sei que vai começar. Porque só o que eu vejo de notícia é isso, Big Brother 17, isso é até o número. Gente fica lá preso e não para para meditar assim, cara, olha o que eu tenho. Aí você vai dizer assim, pastor, o que que a gente tem? O que que a gente tem? Que milagre é esse da salvação que eu não consigo ver? E aí, meus irmãos, aí permita-me só voltar a um ponto do sermão passado de Gálatas 4:4, quando ele vai dizer, vindo então a plenitude dos tempos, Deus mandou o seu filho, nascido sob a lei, nascido sob mulher. Para Cristo mostrar o quão escravo nós éramos e agora quão livre nós somos, o que que ele fez? Ele nasceu sob a lei. Ele nunca foi escravo do pecado, tendo em vista ele nunca pecou. Mas ele sofreu todas as consequências do pecado. E aí tem uma frase que eu tenho meditado muito nela assim, volta e meia vida à cabeça, que é o início da grande comissão. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Cristo diz aquilo depois que ele ressuscita. Depois que ele vence todos os inimigos, depois que ele vence todos os grilhões que podem nos prender. Aí ele vira e diz, todo poder. E eu vou estar com vocês. Então ele simplesmente ele não fala aquilo como, olha como eu sou o maioral. E é, ele poderia fazer isso. Mas ele mostra que ele venceu tudo para lembrar você que ele vai estar conosco todos os dias. Que não importa se a comida que o mundo lhe dava era boa, a que você tem em Cristo é melhor porque você come dele mesmo. Não importa a fama que o mundo poderia lhe oferecer, um dia ela vai ser esquecida, ela pode ser jogada até em cima. Mas ninguém pode apagar a reputação de Cristo por aquilo que ele fez. E aí temos a justiça nele por toda a terra. Você pode reclamar das suas doenças, das suas enfermidades, dos problemas físicos que você tem hoje. E pedir para que Deus o cure, cure sua filha, cure seu filho, cure seu neto. E podemos e devemos fazer isso. Mas mesmo que Deus não cure, você já é vencedor sobre ele, porque um dia nós vamos ressuscitar com um corpo perfeito. Você pode não ter uma casa boa, uma casa perfeita, mas um dia você vai ter uma casa que nenhum VIP no mundo pode comprar. Isso é o que a gente já tem. Essa é a liberdade que a gente tem. Aí a gente olha para a nossa casinha de favela e vai dizer, mas casa boa era aquela. E aí, meus irmãos, e a gente como... E aí que é engraçado. Eu tenho 34 anos, não vou me envelhecer ainda não. 34 anos, certo? E a gente já começa a ver aquele pensamento e dizer assim, bom mesmo era no meu tempo. Eu digo, rapaz, estou ficando velho. Chiclete bom era Ploc. E eu paro e penso, eu digo, não é não. Vá comer um chiclete Ploc hoje, eu dou duvida que você goste dele. Vá lá. Procure o chiclete Ploc e coma. Lembre da sua infância, vai dizer, meu amigo, isso é ruim demais. Mas sua memória afetiva, da sensação, do momento, faça com que a gente se agarre àquilo, vai dizer, eu gosto, e o que a gente tem é melhor. Não voltemos à escravidão. E aí, por fim, eu quero mostrar exatamente isso, que como é que nós da igreja, a gente tenta mostrar para os outros que a gente... é escravo ao mesmo tempo que não. Como é que ele tenta se esconder à luz do dia? Religiosidade. E aí eu quero falar com você, e bem particular, que talvez se encaixe no meu próprio perfil, que nasceu e cresceu na igreja. Ou que não, que se converteu já na sua mocidade, ou há pouco tempo, e aí encontrou na religiosidade, no conhecer teológico, no cantar na frente de todo mundo, no cantar bonito, no levantar as mãos, no se ajoelhar, eu preciso mostrar para os outros o quão crente eu sou. Eu não tenho absolutamente nada contra essas práticas que eu acabei de falar aqui. Você quer orar de joelho? Que Deus lhe dê firmeza nos joelhos. Ainda bote um milho. Você quer cantar bonito, quer cantar na igreja? Que Deus lhe abençoe, cante. Agora, por quê? Para quê? Qual é a necessidade de mostrar para todo mundo? Que você é aquilo que você não vive. Muitas vezes. E aí perceba, e aí deixa eu fazer até uma aplicação até redirecionada para você olhar para um outro ângulo. É por isso que a gente, infelizmente, deveria ser sempre motivo de surpresa. Mas porque a queda de um pastor é algo que sempre mexe com a igreja. E deve mesmo, viu? E deve, sempre deve. Mas por quê? Porque quando um pastor cai em adultério, infelizmente tem sido frequente no nosso meio, né? A gente não diz assim, ele é só humano. É isso que a gente fala, via de regra? Pastor, isso é um absurdo, como é que pode? O pastor está ensinando no outro dia, como é que ele cai? Exatamente porque aquele pastor esquece desse princípio. Eu não tenho que fazer as coisas para demonstrar aquilo que eu não sou. Eu tenho que mostrar para o mundo aquilo que eu sou. E o que eu sou é filho de Deus. O resto dos meus títulos um dia podem e vão ser tirados de mim. Mas o que eu sou é filho de Deus. E conforme essa liberdade é o que eu tenho que andar. Sem medo do mundo, sem medo de mim, sem medo dos pecados. Porque sobre todos eles, por causa de Cristo, eu sou mais que vencedor. E não mais escravo. Livre. Livre. Posso viver sem medo. Eu posso viver tranquilo. E eu posso saber que eu tenho já do bom e do melhor em Cristo Jesus. E aí concluo, dando o exemplo desse mesmo revista que eu citei, o final, em que essa leoa que falou esse clássico de liberdade, ela fica cega. E tem um leãozinho na história que o desejo dele é só ver o pôr do sol. Ele nunca viu, desculpa, o horizonte. Ele nunca viu uma linha do horizonte criada em jaula, ele não sabe o que é. A linha do horizonte, ele não faz ideia. Aí quando ele vê um avião, ele, papai, esse é o horizonte. Aí no final, quando ele vê finalmente o horizonte em cima de um prédio destruído, até bonita a cena, quando ele vê o horizonte em cima de um prédio destruído, aí ele, isso é o horizonte. Aí o pai dele, é meu filho, isso é o horizonte. E aí a leoa velha que ficou cega, aí a outra diz assim, pena que você não pode ver. Aí ela diz assim, eu já imaginei isso por tantas vezes que eu, cega, consigo enxergar isso melhor do que vocês. E eu não fico imaginando se essa vai ser a verdade de muitos crentes. Que já tem todo esse horizonte na frente em Cristo Jesus, que não sabe exatamente o que está, não entende a liberdade dele, não entende a vitória dele, mas prefere voltar, literalmente, ao pão que o diabo amassou. A escravidão, aos rudimentos, à falácia. Ao invés de viver a plena liberdade em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe para que possamos experimentar essa liberdade na prática e em Cristo sermos encontrados fiéis. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque... que o pecado é uma desgraça e nos corrói, mas o Senhor é maior do que os nossos pecados. Muito obrigado por isso. Porque o Senhor nos conhece, a gente que não merece nada, a gente que é pior do que qualquer bandido desse penitenciário que está morrendo decapitado, que costuma dizer que é bem feito, por aí vai. Nós somos piores do que eles, porque eles estão presos e nós soltos. Falando isso, deitado em nosso próprio vômito, deitado em nossos próprios pecados, deitado em nossa própria dureza de coração, deitado em nossa própria cegueira, usando os perfumes da religiosidade, do farisaísmo, do bom companheirismo, até da leitura da palavra, para não mostrar ao mundo que nós estamos fedendo, que a gente está voltando a comer a carniça do pecado e achando bom. De voltar aos rudimentos fracos desse mundo, às cadeias que nos prenderam, a gente querer voltar e dizer, ah, isso que é bom, ah, como era bom antes. E nos esquecemos do maior milagre de todos, que é um Deus que nos conhece e que, conhecendo o nosso estado de nojeira, de morte, se encarnou, viveu, venceu, quebrou todos os grilhões e nos deu ainda mais do que nós pedimos ou pensamos. Deu a si mesmo, sendo ele o pão da vida, sendo ele a água da vida, sendo ele a luz do mundo, sendo ele o Senhor de toda a terra, sendo ele o dono de toda a criação, ele nos libertou. Ele disse, tudo isso aqui agora é seu. E nós ainda temos a pachorra, a crueldade, a nojeira de olhar para nossas algemas e dizer, bom era lá. Ó Senhor, nos perdoa. Para que esse trabalho, como diz o apóstolo Paulo, realmente não seja em vão. Nos ajuda a continuarmos firmes e fortes, lutando contra o pecado. De perceber que nós podemos e devemos ter esperança sempre, porque o maior milagre aconteceu em nós, já em Cristo. A liberdade, um Deus que nos conhece. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão servindo outros deuses. Seja seus pais, sejam seus filhos, sejam em dinheiro, seja o emprego, seja o sexo, seja a fama. Que o Senhor destrua esses ídolos, quebrando as cadeias, para que eles possam ver o horizonte, ver Cristo e a beleza da santidade. Tem misericórdia de nós. Muito obrigado pela liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém.